A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando.
Muy bien, el estadio del Club Atlético Boca Juniors. El partido de reconocimiento, de homenaje a Diego Armando Maradona.
Grande de todos los tiempos en la cancha de Boca, en su partido homenaje.
Há 20 anos, Diego Maradona jogou a partida homenagem, que com o tempo se resumiria em uma das suas frases mais icônicas, mistura de redentor e pecador, sempre nos presenteando alegrias. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Era naquele sábado, 10 de novembro de 2001, um ídolo em estado visceral, com tantas chagas, tão em carne viva, que no ano anterior esteve numa queda de braço com a morte e voltaria a se debater neste duelo pouco depois, em 2004.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
De abril de 1979, a foto de Guillermo Blanco. A história deste encontro nasce quando Diego, em janeiro de 1979, me disse que o seu sonho era conhecer o Pelé. Ele me disse no Uruguai, durante uma entrevista no Sul-Americano Juvenil. Começo a trocar conversas com o jornalista brasileiro Tarles Batista, e então acontece algo muito curioso. Pelé diz que poderia às segundas, e o Diego também, mas cada vez que o Pelé avisava que poderia na segunda-feira seguinte, Maradona me dizia: não, essa segunda não. Foram várias vezes nessa situação, e eu não entendi o porquê, até que se dá a grande chance.
Como um parênteses na tormenta casual necessária para sua condição de herói, Maradona voltou a pisar na Bomboneira para protagonizar uma despedida comovedora, em alguns momentos de cortar o coração. Quando ele jogou como mais gostava, com as camisetas da seleção argentina e a do Boca. El 10 tinha 41 anos e havia jogado sua última partida oficial tinha 4 anos, dia 25 de outubro de 1997, quando no intervalo de um superclássico no Monumental, ele entrou no vestiário e pediu ao técnico do Boca, Héctor Veira: me tire do jogo, eu não consigo mais. Como acontece com a maioria dos atletas, mas multiplicado pela excepcionalidade do seu caso, a partida homenagem representaria um desafio ciclópico a Maradona, quase impossível para um só corpo. Seu progressivo vício em cocaína o empurrou à beira do abismo nos primeiros dias do ano 2000, em Punta del Este. Mas sobreviveu, se internou em Cuba e pouco depois retornou ao futebol, em amistosos, para participar de duas despedidas de jogadores de sua época.
Lo primeiro que hizo quando saiu do túnel, creo que hasta de reojo, foi observar todo este estadio que está repleto. Tocará el Piojo López con Diego, la orden de Baba. Y el partido en marcha se la tiene Maradona.
Alguien te rescatará para ir cantando.
Na semana anterior ao encontro, houve um jogo beneficente no Rio e o Pelé, que tinha se aposentado 2 anos antes, voltou a jogar essa partida com o Zico. Era o momento perfeito, então eu pressionei o Maradona: vamos agora ou não vamos nunca mais? E fomos. Depois de um jogo em que o Argentinos ganhou do Huracán por 3-1, começamos a viagem. Diego sai, fala com a imprensa, eu meio que finjo estar distraído e quando termina, coloco ele num carro rumo a Ezeiza, onde já estavam esperando Sister Piller e Titoro, que também haviam ido mais cedo para fazer o check-in. Nem o presidente do Argentinos estava sabendo dessa viagem.
Aos 34 minutos, com este festejo e estes braços levantados e os punhos bem cerrados, agitando-los Maradona na metade da cancha. señores, la fiesta de Diego, la fiesta homenaje de Maradona. La sonrisa de un nene.
Poucos dias antes, de volta de Havana, onde estava morando, Maradona visitou Fidel Castro e o convidou para o jogo na Bombonera. O líder cubano agradeceu, mas desistiu da ideia. Entretanto, aproveitou a visita para pedir que Diego ensinasse a cobrar pênaltis no Palácio da Revolução. Chegou em Buenos Aires na terça-feira, 6 de novembro de 2001, 4 dias antes do jogo na Bombonera. Deu uma coletiva de imprensa vulcânica, fiel ao seu estilo de então e de sempre, com a língua afiada, ácida. Aos jornalistas, deixou clara uma questão semântica. Muchachos, não escrevam e nem promovam este jogo como a minha despedida, entenderam? É uma partida homenagem, certo? Partida homenagem. Se alguém disser despedida, quebro a cara de todos, um por um. E caso não tivesse ficado claro, arrematou. Essa não é uma partida de despedida. Eu nunca vou me despedir do futebol.
Eu tratei de ser feliz quando o futebol e ser feliz a todos vocês.
Já em Copacabana, na noite anterior ao encontro, eu estava no quarto com Dom Ricardo Alfieri. Perto da meia-noite, recebi uma ligação de Sister Spiller, que estava em um quarto triplo, com Titoro e Maradona. Desculpe a hora, mas o Diego pediu para perguntar se nós podemos abrir o frigobar para tomarmos uma coca. Como a viagem era um convite da revista El Gráfico, eles estavam pedindo permissão para mim. No dia seguinte, fomos para o encontro. Era da metade da manhã e o Pelé tinha saído. Eles deixaram a gente entrar e esperamos por ele numa mansão que o Pelé costumava ficar no Rio, de frente para a praia. Vimos o lugar onde ele dormia, percorremos toda a casa. Depois de um tempo, o Pelé chegou e aconteceu um encontro que foi inesquecível do começo ao fim. Uma hora incrível, onde eles falaram de tudo e Pelé deu muitos conselhos a um Diego que ainda estava começando.
Aí vem Cruz! Aí vai Julito! Penal! Pancho! Assim era a jogada, Pancho! Penal para a Argentina, senhores! Le va a pegar Maradona! Así la tiene Don Miembro. Así René, señores, pero va Diego Maradona. Le va a pegar Maradona, 16 minutos. Maradona, va Diego, ¡gol! ¡Gol! Argentino. Maradona de penal 16, Atacino Ferrara. Festeja con Diego. Argentina 3. As estrelas 1, todos com Maradona em tuia, Diego.
Agora pode parecer difícil de acreditar, mas Maradona duvidava do sucesso da homenagem. 2 horas antes da partida, ainda no hotel, ele viu a imagem das arquibancadas logicamente vazias a essas horas da tarde e ficou na bronca com Coppola. Você prometeu que o estádio estaria cheio, disse com ansiedade. A despedida seria claramente um sucesso absoluto, e não apenas pelos torcedores que lotaram a Bombonera, mas também pela enorme quantidade de jogadores convocados e que viajaram de várias partes do mundo. Então, vieram os pênaltis marcados a favor da Argentina, algo acertado e também necessário nesses espetáculos, para que Maradona pudesse marcar. E ele anotou 2 vezes. Um aos 15 minutos do segundo tempo e outro já no final, para o 6-3 definitivo naquele jogo. Mas já no meio do segundo tempo, com o público cantando seu nome, Maradona tinha começado a chorar.
Esperei tanto este partido e já se terminou. Ojalá que não se termine nunca este amor que sinto por el fútbol e que não termine nunca esta fiesta, que não termine nunca el amor que me tienen.
Voltando do encontro com Pelé, quando estávamos passando pelo Corcovado, perguntei para o Diego por que ele recusava o encontro às segundas. Com toda a sua humildade, sinceridade e amor adolescente, me respondeu: porque são sagrados. Para mim, a segunda são de Cláudio.
Os últimos 30 minutos de jogo foram comovedores. O ídolo jogou com a camiseta do Boca, a 10 de Riquelme, com o nome de Román estampado nas costas. Seus pais, Doña Tota e Dom Diego, não podiam evitar a emoção nas tribunas. Também com os olhos cheios de lágrima, Dalma e Rianina, as filhas do seu casamento com Cláudia Villafañe, entraram no campo. A alquimia era total. E então chegou o momento em que Maradona ficou diante do microfone e pediu ao público que por favor não esquecesse, como se isso fosse possível. Mas naquilo que principalmente disse de forma improvisada, cunhou uma frase para a eternidade. Aquela tal de "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".
Buenas tardes y que este amor no se termine nunca. Se los pido por favor, en nombre de mis hijas y de mi familia. Buenas tardes y gracias. Le debo muchísimo. Los quiero mucho.
Que assês, com um pouquinho de atraso, já que na semana passada esse podcast atrasou seu episódio, prestamos aqui a nossa homenagem aos 20 anos del partido homenaje de Maradona. Tratamos assim porque a gente não quer que o Dieguito fique bravo com a gente, né, Petit?
Tá louco, se ele avisou lá atrás, 20 anos antes, a gente não pode cometer esse erro agora, né?
Erro que o senhor cometeu, porque depois de 75 episódios eu venho descobrir que você esteve próximo de Maradona, não uma e nem duas vezes, senão três.
Foram três, é, que eu me lembre três ali, acho que foram isso, é, uma Copa de 2010, Copa de 2014... E em 2011, em 2010, já em outubro, de setembro de 2010, que era pra atrás de uma matéria justamente sobre esse primeiro encontro de Pelé e Maradona. Esse encontro que o Guillermo Blanco, jornalista da El Gráfico, hoje professor de jornalismo, né, que ele conduziu.
Quando o Maradona, ainda adolescente, dizia que o sonho dele era conhecer o Pelé.
Exatamente. A história era essa, era contar. Então, em 2010, o Pelé completaria 70 anos, o Maradona completaria 50, né? Datas redondas. E aí surgiu essa... E era pro Esporte Espetacular, o programa aos domingos. E o domingo ficava bem no meio dos aniversários deles. Então, a ideia era ter uma matéria falando dessa relação deles, mas especialmente contando a história que aqui é muito pouco conhecida, desse primeiro encontro deles. É um encontro produzido, né? Feito para a revista El Gráfico, e a gente foi mostrar essa...
A foto clássica,
que é uma foto que é possível achar fácil na internet, deles tocando violão, né? Eles com um violão, o Maradona com uma cara de menino meio encantado com aquele encontro.
Até o jeito que a foto é tomada foi bem proposital. Se a gente fizer uma leitura fotográfica, é o maestro, porque é o Pelé quem tá com o violão tocando.
E o Maradona novinho
olhando pra ele. Como quem aprende, se toca o violão.
Olha o fotógrafo no meio aí.
Não tem a ver isso?
Claro, muito.
Faz sentido?
Muito. E acho que é o resumo desse encontro, enfim. E desse encontro nascem várias histórias. E a gente foi atrás dele aí pra ouvi-lo, mas depois de muitas idas e vindas, né? Jogado pra lá e pra cá pelo Mancuso, né? Que jogou aqui.
Difícil, hein?
Até então
aí, você me contava em bastidor como é difícil negociar uma pauta com o Mancuso.
É, assim, ele primeiro, né, deu ok, não, só vir pra cá que vocês conseguem gravar, enfim. Aí lá, 500 idas e vindas com ele, e no final a gente só teve a oportunidade, foi na saída de um jogo de showball nos arredores de Buenos Aires. E o Maradona não teve a melhor das recepções quando reviu essa foto. Então a gente isso já estamos falando, o encontro foi em 79, nós estamos falando de 2010, estamos falando de 31 anos depois. Ao rever a foto, ele não foi muito simpático, deu uma frase até feia, assim.
A frase clássica que ele ficou conhecido por se referir ao Pelé, né?
Ao Pelé, enfim, Pelé debutou com o PIB, né? Aquela coisa... Bem...
Que ficou marcante do jeito que o Maradona ninguneava ou destratava o Pelé, né?
E enfim, a frase foi muito ruim. A gente até na matéria evitou colocá-la... traduzi-la como ao pé da letra, mas é isso. Enfim, isso mostrava também como a relação havia se pudrido, né, desde então.
Estava rota.
Estava rota. E na verdade, não sei se rota, porque depois eles voltam a ter, né? Não sei se totalmente rota, mas ali bem pudrida.
Ambos, né? Eles se queriam muito, e... Muito. Tanto que o Pelé foi... ele participou do jogo homenagem. Ele não joga, mas ele vai na Bomboneira, ele é recebido. E é muito curioso, porque quem quiser assistir esse jogo, a partir da homenagem, tá completa aí, vocês acham, vocês sabem aonde. Tá lá, completa. E o momento em que o Pelé chega é o único... Só tem duas pessoas foram vaiadas aquela tarde. Só.
Quem
uma,
foi?
Uma foi o Pelé e outro o Pablito Aymar.
Porque ele tava entrando na Bomboneira.
Tava entrando na Bomboneira, claro. E ele faz um dos gols e ele é vaiado. E quando o Pablito Aymar faz o gol, a Bomboneira toda canta o nome do Riquelme, porque os dois eram da mesma...
Sim, da mesma camada, da mesma safra,
da mesma geração,
né?
Da mesma geração.
Enfim, eram símbolos desses dois gigantes argentinos. E, enfim, essa foi a vez que a gente teve realmente mais próximo ali para ouvi-lo, mas... mostra como essa relação se dava ali. Mas foi... Essa matéria é muito legal e é isso. E o Guillermo Blanco contava que ele ficou muito tempo atrás do Maradona pra conseguir fazer essa viagem. E ela tinha que ser... além desse encaixe, né? Da Cláudia, da segunda zero de Cláudia. Ela tinha que ser também... justamente como ela era escondida do Argentino Júnior. Ele tinha que tentar fazer isso num dia de folga também. Que isso. Era a segunda, era dia de folga. Então tinha que ser... Ele não podia jogar no sábado. Se jogasse no sábado, a folga era no domingo. Segundo, ele tinha que treinar. Então, teria que ser desse jeito. Então, quando a coisa se encaixou, que ele conseguiu...
Isso, porque foi um bate-volta de Buenos Aires ao Rio.
Foi um bate-volta. Eles vão no domingo, até como ele conta aqui, e na segunda eles já estão de volta. Na segunda noite, eles voltam para
Buenos Aires.
Para Buenos Aires.
Que história. Estou aqui diante, então, do homem que esteve perto dele, do mentor deste podcast. O texto que o Petiço leu, esse primeiro texto que faz menção à despedida, é do nosso grande amigo aqui, o Andrés Burgo. Ele produziu um especial que destrincha tanto a noite prévia da partida homenagem e o jogo propriamente lá na Bomboneira no dia 10 de novembro de 2001. E
eu gostei muito da música que abre aqui, até...
Você curtiu a música?
Curti demais, não conhecia. É a linda canção Como La Cigarra, interpretada por Mercedes Sosa. Também aí tem uma explicação também por que gostar tanto dessa música. E essa que a gente está escutando agora é uma adaptação da banda Ratones Paranoicos, do seu tema original, Quisiera Que Esto Dure Para Sempre. Música que eles adaptaram para tocar na própria homenagem ao Diego, com o refrão Quisiera Ver Al Diego Para Sempre.
Curioso que tem muita gente que canta essa música até na versão do Quisiera Ver Al Diego, mais do que na versão original.
Ah, com certeza.
Porque é mais famosa até na versão do Maradona.
Com certeza, porque... E ela fica na cabeça, hein?
Fica,
isso aqui,
que é boa.
Isso aqui vai ficar no ouvido.
É boa.
Vai ficar na mente.
O Petiço... Você lembra daquele jogo? Quer dizer, já tem 20 anos, né? Mas a gente lembra, porque foi uma seleção argentina contra um time de estrelas, né?
Estrelas do mundo, e assim, tinha um... a gente já reviu algumas vezes isso, então estaria roubando dizendo que eu lembro originalmente.
Exato,
eu lembro muito
do original.
Das revisões que a gente fez, assim. E na época, assim, eu de verdade me falha a memória se a gente... Se foi muito mostrado aqui no Brasil aquele jogo.
Eu acho que não. Eu acho que aqui no Brasil eu não me lembro de ter...
citações, talvez, mas não lembro de ser uma coisa...
Talvez eu lembro de VTs, né? VTs,
sim,
que a gente diz matérias depois.
Mas eu não lembro
o
de
jogo
marcantes, assim,
não.
Ter sido transmitido, sei lá.
Até porque de brasileiros que participaram, além do Pelé, o Careca, que era o grande amigo, nem o alemão tava na despedida. Tava
então,
o Careca.
A minha memória não é do original, né? Da partida naquele momento. É das revisões daquele momento, né?
Você tem o time da Argentina que jogou aquele dia?
Tá na pedra. A Argentina jogou com Burgos, Pochettino, Ayala e Samuel, né? Com três zagueiros ali ao fundo. Javier Zanetti, Matias Almeida, Sorin. Aí Verón e Maradona nesse meio campo de um pouquinho de qualidade. E na frente, Claudio Piojo López e Kili González. O técnico era El Loco Bielsa,
que na época já era o técnico da seleção argentina, sim, propriamente dita. E tem o time das estrelas aqui, ó. Oscar Córdoba, o goleiro colombiano do Boca, muito aplaudido. Depois ele sai para a entrada do René Higuita, né? Que foi uma das outras estrelas dessa despedida. Aí o Tirro Ferrara. É porque eu quis dar uma tonada italiana depois que eu percebi que tava o Petiço aqui. O Tirro Ferrara, jogador italiano, né? Lateral. O Patrão Bermúdez, colombiano. Gamarra, que tá em todas as despedidas, né? O Ivan Córdoba. Valderrama. Solano. Riquelme. Francescoli. Stoichkov. E Davor Suker, com quem o Maradona tinha jogado no Sevilha.
E aí, é muito. Você vê como tem uma. É uma é, além disso, muito sul-americano, mas você vê como é uma seleção mundial ali, né?
Mundial. Você e Alfio Basile, né?
E Alfio Basile, o Coco Basile treinando o time. Você vê, você tem ali o Ferrara, que jogou com ele no Napoli, né? Um clássico da seleção italiana. Bermudes, colombiano. Gamarra, paraguaio. Córdoba, também colombiano. Solano, peruano. O Francesco, uruguaio. Stoichkov, Davor. O Zucker vinha de ser o artilheiro da Copa,
Ele
era o artilheiro vigente da Copa do Mundo, né? Stoichkov.
Croácia, terceira colocada.
Fantástico,
né?
Exato. Então, e além de outros convidados, né? Tinha ali Pablo Aimar, Castromán, Placente, Recoba, Matthaus. Né? Matthaus, que foi de alguma forma, muitas vezes, o rival dele em duas finais de Copa do Mundo. E na Itália, durante muitas vezes, né? Era o grande comandante da Inter de Milão e ele no Napoli. Toto Berizzo, Cantona, Higuita e Carecone também, muito presente, um grande parceiro dele, né?
Era um baita time e acho que o que emociona muito o Maradona é ver tanta gente importante cruzando oceanos para participar dessa despedida.
Cara, olha o representativo que é isso. São craques assim. Olha esse time, Riquelme e Francesco. Você poderia jogar com Riquelme e Francesco ali.
Agora é muito louco, Petiço, porque...
Valderrama, olha a categoria. Imagina esse time, cara.
Se a gente olhar aqui, com quem que o Maradona brigou depois?
com todos.
Com todos, né?
Porque era pra você, requisito pra você estar lá é que você brigasse com
pelo
ele.
Pelo menos uma vez, né? Dos dois times, o Verón, depois eles já não se falavam. O Matias Almeida já tinha saído, mas apesar de ter surgido no River, já tinha saído, já estava jogando na Itália. O Maradona aqui brigou com quase todo mundo, pelo menos discutiu com quase todo. O próprio Berisso também teve algum problema com ele antes. Enfim, uma baita despedida. Algum desses aqui estaria na sua despedida, Petis?
Pô, qualquer um desses que quisesse era só avisar que, pô, jogava com a. Era 10 e faixa pra qualquer um. O mais fraquinho ali era 10 e faixa na minha despedida.
O outro texto que a gente leu, ele faz parte de um projeto bem legal, tocado por dois amigos argentinos, principalmente através do Instagram. A definição, segundo os próprios donos do projeto, é essa daqui, ó, abre aspas. O projeto Pelusa é um mapa colaborativo que percorre a vida de Maradona através das fotos que os fãs tiraram com ele ao longo dos anos. Cada foto é um tesouro pessoal, uma história única sobre as formas como Diego atravessou a vida daqueles que o amaram.
O projeto nasceu em 2010, quando Maradona ainda era o treinador da seleção argentina, sob um conceito que os seus curadores ainda estão tentando comprovar, justamente reunindo todas essas histórias e elementos. Segundo os idealizadores do projeto, Diego Maradona é a única pessoa no planeta que pode ter reconstruído a própria vida através das fotos que ele tirou com os fãs. Segundo Damian Kukercon, um dos responsáveis por reunir e checar todas as contribuições que chegam, o argumento ganha força porque é muito comum escutarmos de quem conseguiu alguma foto com Maradona sobre o que aconteceu naquele dia, como ele estava, qual era o seu estado de humor, e também fala sobre uma particularidade do Maradona, como ele gostava de tirar fotos.
Sobretudo que ele gostava sacarse fotos. Ou seja, ele sabia a importância que tinha para a gente poder ter esse testemunho fotográfico, esse recuerdo, e accedia todo el tiempo a sacarse estas fotos. El proyecto es muy claro en ese sentido. No son fotos sin texto, no es texto sin fotos, sino que son las dos juntas. La idea es reconstruir esas fotos con esas historias y sobre todo es un proyecto muy periodístico.
O Damián falou sobre a importância de checar os dados, checar todas as informações que chegam nos testemunhos de quem envia essas fotos, porque, como ele mesmo disse, é um grande trabalho documental. Hoje o Projeto Pelusa tem em seu acervo quase 2.200 fotos, com aproximadamente 1.300 checagens. Data, informação, história, tudo. O Damián não sabe se o Maradona chegou a tomar conhecimento do projeto, mas os filhos dele sim.
E quando descobriram e entendimos que estão elas também descobrindo um álbum de figuritas de seu papá, com histórias que não são as histórias que contaram os médios, não são as histórias que todo mundo conhece, sino todo o contrário, são histórias individuales, silenciosas, pero que a cada persona le movilizaron el alma y el corazón y todo. Entonces debe ser muy fuerte y muy movilizante para los hijos empezar a ver todas estas historias. Nosotros contamos el inicio del proyecto desde el 20 de octubre de 1976, que es el día que Diego debutó en primera, hasta obviamente el 25 de noviembre de 2020. En ese lapso pasaron 16.107 días. Nosotros estamos convencidos de que hay por lo menos una foto por cada uno de esos días y queremos encontrarlas todas. Así que si alguno o alguna tiene una foto con Diego, nos la puede mandar a Proyecto Pelusa en Instagram, que ahí entraremos en contacto y buscaremos seguir contando la historia del, para nosotros, jugador más grande del mundo.
Como eles recebem muitas fotos e histórias, decidiram catalogar em categorias que vão desde a epopeia em conseguir tirar uma foto com Maradona, ou até uma casualidade em um encontro furtivo, ou alguma que tenha uma pegada mais jornalística, se você pensar bem.
Uma chica que nos mandou uma foto de Diego firmando um autógrafo en el avión que lo llevó a Cuba por primeira vez, quando se estava yendo a internar. E eu não vi em nenhum lugar um registro de Diego en el avión. Lo vimos llegando y no lo vimos ni siquiera irse porque se entró por atrás, no se lo vio irse. Entonces, ese tipo de testimonios a mí me encantan. Me encantan porque muestran un costado que nunca antes se había visto.
O Damián nos contó también que o tipo más común deste combo foto más historias que chega ao projeto son registros de Maradona en churrascos assados nas casas de fãs. Pelo que ele já conseguiu constatar, Diego adorava fazer isso, ir comer um churrasquinho na casa de um torcedor, alguém que gostasse muito dele. E aí tem duas histórias maravilhosas. A primeira aconteceu em Mendoza, em 95, quando Maradona era técnico do Racing e foi jogar um amistoso contra o Independiente naquela cidade.
E no aeroporto, uma pessoa, ao passar, le dijo que havia uma família em um barrio muito humilde do interior de Mendoza que eram fanáticos dele. Como debe haber habido 200 mil millones de personas iguales, ¿no? Pero alguien se lo dijo en ese momento. Y Diego, en vez de decirle, ah, bueno, gracias, dijo, decile que a la noche voy a comer a la casa de ellos. Decile que quiero comer lechón. Y a la noche, después del partido con Independiente, fue a la casa de esta gente a comer lechón. Cayó Diego a la noche con el auto, entró a la casa y estuvo toda la noche comiendo con la familia en un barrio humilde del interior de Mendoza. Las historias que cuentan en esa cena son espectaculares porque se metió en la cama de los chicos, se sacó fotos en el cuarto y la gente, la madre, la dueña de la casa, le dijo, disculpá Diego, nosotros somos muy humildes, no tenemos mucho más que esto. E a resposta de Diego foi, por isso vine.
Essas histórias revelam um lado de Maradona que mantinha essa constante necessidade de se conectar com as suas raízes, lá com o Vigia Fiorito. E ele fazia na intimidade, sem registros de imprensa ou nada desse tipo. A outra que a gente queria destacar aconteceu em Oriente, um povoado da província de Buenos Aires que não deve ter mais de 2 mil habitantes. Maradona estava indo muito para lá entre 92 e 94, no período que ficou suspenso por doping. Dizem que foi um dos poucos lugares no mundo onde encontrou paz, porque lá ele não tinha que se esconder do constante assédio dos jornalistas. E a história segue assim.
Lo habían invitado a jugar un partido a beneficio y fue, y en un kiosco, antes de ir, se encontró con un chico que tenía síndrome de Down y lo invitó al partido, que era a 100 kilómetros de ahí. El chico con síndrome de Down le dijo, sí, quiero ir, pero le tengo que pedir permiso a mi mamá. Así que Diego lo acompañó a la casa. Le pidieron permiso a la mamá y la mamá le dijo, sí, puede ir con vos, pero primero se tiene que bañar. Bueno, lo espero. Entonces el chico se bañó, Diego lo esperó, después lo llevó en auto 100 kilómetros manejando Diego y el chico como acompañante. La historia es mucho más larga, pero toda esa cuestión de Diego yendo a esperar a la casa que se bañe un chico con síndrome de Down para invitarlo a un partido, a mí me parece que grafica la personalidad de Diego 100% y lo que él significaba para la gente y lo que la gente significaba para él.
Pô, essa história de Oriente é maravilhosa, né? Ele conhece esse garotinho que tem síndrome de Down e aí ele faz o convite pro garoto, né? Ele fala assim, vai ter um jogo homenagem lá no povoadinho e ele fala assim, ele vê o garoto ali na grade e ele convida o garoto para participar e o garoto fala assim, ah, tudo bem, mas a gente tem que ir lá pedir pra minha mãe. Ele fala, ah, então vamos lá. Aí ele bota o garoto no carro, né? Vai na casa da mãe, a mãe fica, o Maradona tá aqui. Ele fala, eu vim pedir pra levar seu filho pro jogo. Aí a mãe já olha assim, sabia que o garoto não gostava de tomar banho, e fala assim: tá bom, Diego, ele vai, mas só se ele tomar banho. Aí ele falou: eu tomo banho. E o Diego falou: eu espero. E aí o Maradona senta no sofá da sala, fica esperando o garotinho tomar banho, conversa com a mãe, bota o garotinho no carro depois e vai pro jogo com ele e depois leva de volta. Essas coisas assim que o Maradona tinha de...
Isso é demais, né? Isso é fantástico, assim. A primeira da história também, né? Da simplicidade. E mais do que... acho que isso tá bem destacado no texto, mas é isso. E não era uma coisa... Ele não precisava... É difícil a gente falar isso num momento em que tudo é Instagram, tudo é foto, tudo é postagem, tudo... Mas me parece que isso era pra ele muito mais uma conexão com... É o que tá aqui, com aquele garoto lá de Villa Fiorito, com a raiz, com a casa simples, com a família, né? Não era uma necessidade, porque as histórias vão aparecendo agora.
Não, tanto tempo depois... A primeira história é maravilhosa, que a primeira história, não sei se todo mundo conseguiu captar, mas ela termina justamente com a... Como era uma casa muito humilde, a dona da casa fala, né? Fala: Diego, desculpa, isso aqui é o máximo que a gente tem, nós somos muito pobres. E ele fala: e é por isso que eu vim.
É perfeito, isso, né? É a conexão dele com a origem dele. Parece uma frase meio surrada, mas olha e nós estamos falando aqui, ó, no período 92, 94... ele era o cara do mundo, ele era o maior jogador do mundo, ele não era.
Isso. Entendeu? Era grande estrela.
Era como o Messi ou o Cristiano Ronaldo aparecendo nessa cidade, não era um jogador.
Qualquer.
Enfim, é demais, demais.
Você te estranha, Diego? Petiço, eliminatórias da Copa.
Hay que saltar.
Hay que saltar, a Argentina já tá lá, Brasil já está lá. Equador tá quase lá, né? Porque abriu 6 pontos ali pro quarto colocado, ainda tem 4 jogos, né? Até o final dessas eliminatórias, mas é muito difícil. Alguma coisa te chamou a atenção, te surpreendeu nessa rodada?
Acho assim, a gente tem ali... claramente embolou a disputa do quarto posto direto, né? Do posto direto e da repescagem. Acho que o Equador conseguiu abrir uma margem boa. Já diria que tá muito, muito, muito com o pé no Catar. Inclusive calando os críticos como eu, que achavam que eles iam ter dificuldades ali, que eles, nessa segunda metade das eliminatórias, poderiam sofrer. É uma equipe que tá muito sólida mesmo. Lautaroneta, né? Tá pinto. Depois da Escaloneta... Agora vem Alfaroneta.
E que trabalho do Alfaro de reconstrução, porque ele já tinha pego aquele Boca Juniors caótico pós-Madrid. E ele fez um trabalho muito digno, levou o Boca novamente para uma semifinal, perde para o River, mas
e jogando... Campeão nacional.
Perde de novo para o River, mas jogando jogo.
Com disputa, né?
Com disputa.
Ele é muito bom... Os times dele são muito organizados, né? Ele é muito bom, ótimo treinador. Mas me impressionou como o Equador conseguiu se desvencilhar. E aí a briga lá embaixo, claro, tem o destaque pode ser negativo, que é o momento do Uruguai. O Uruguai
Essa crise de identidade.
Vai, né? Escorregando e vai, já começa a ficar um pouco mais distante, embora esse quinto lugar das eliminatórias tenha o nome do Uruguai muitas vezes, né? Ele tá em sétimo agora, mas ele sempre consegue chegar pra repescagem. Ele vai precisar mostrar essa recuperação. Tá todo mundo embolado ali, Colômbia com 17, Peru com 17, Chile com 16, Uruguai com 16 e... A Bolívia com 15 que começa também
a sonhar,
porque tá ali, ela realmente melhorou. E se você for ver, ela tem o jogo mais fácil possível fora de casa, que é contra a Venezuela. Uhum. E depois ela ainda consegue jogar 2 vezes em casa. Ela pode muito bem sonhar em fazer 9 pontos. E eu acho que se ela fizer 9 pontos, ela tá na Copa.
Ganhou o Uruguai, hein? Ganhou apenas 1 ponto nos últimos 15, 4 derrotas consecutivas, o que não acontecia desde 57 em torneio desse tipo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que por conta de todas essas remarcações e tudo que aconteceu, essas 4 rodadas foram bem injustas, né? Porque o Uruguai pegou 2 vezes a Argentina, uma vez o Brasil e foi jogar com a Bolívia em La Paz, que a Bolívia em La Paz é a Alemanha, né?
Não, se você puder escolher quais jogos você não quer fazer, são esses, né? Argentina fora de casa, Brasil... Brasil fora de casa em Manaus, com todos os problemas, né, que o Uruguai enfrentou de temperatura e pressão lá. A Bolívia fora de casa, E se você... Ah, beleza, mas eu te dou direito a um jogo em casa. Escolhe um que você não queira. O Argentina ou o Brasil, né? Então, são os piores jogos possíveis pra você fazer nas eliminatórias. Ele pegou tudo de uma vez, mas acho que isso não pode esconder a queda de rendimento e claramente tem isso. As coisas não estão encaixando no Uruguai. O Uruguai não consegue nem fazer batalha. Embora contra a Argentina tenha feito batalha, tenha jogado bem. Mas contra a Argentina agora, né?
Agora, isso. Uruguai.
No Uruguai. Contra a Argentina não deu jogo. Contra o Brasil, no Brasil não deu jogo. E contra a Bolívia também não deu jogo.
Você acha que... E agora é uma curiosidade também que eu tenho. Você acha que eles não estão sabendo botar um ponto final no ciclo?
Pode ser. Tá se arrastando. É que, na verdade, como o ciclo às vezes demonstra um pouco parece que tem sobrevida. Opa, deu sinal de vida. Segura que tá meio time. Mas tá parecendo quando você olha... o macro, assim, tá parecendo que realmente o ciclo se foi esse ciclo vitorioso, ciclo maravilhoso do maestro à frente do Uruguai. E tem um ponto que aí muito bem levantado pelo Jorge Sávia, jornalista experiente de lá, em que ele levanta que ele tava conversando com um treinador de local e fala assim, ó, se a gente for lembrar tal das classificações, o Uruguai classificou em quinto, né? E...
Só a última Copa.
E nessa tá ali, quinto, sétimo. E esse treinador fala pro Sávia, sabe, será que não é esse o nosso lugar na América do Sul? Será que a gente não tá... Será que a memória não tá indo além do... Eu acho que não, tá?
Eu também acho que não.
Acho que ele tá sendo muito severo. Mas é um questionamento que você tem que fazer, assim. Se você não tá cobrando de alguém que não tem tanto pra dar. Eu acho que tem.
Será que sempre tem dois mais que... Eu acho que não. Também eu concordo contigo. Eu não sei se... É que esse Equador tá numa fase iluminada, mas eu não vejo nem Colômbia com muito mais coisa. Não, tanto que a diferença é pouca, né?
A gente tem falado disso, da janela, que é a junção desses grandes meio-campistas com... Desses ótimos meio-campistas. Isso. Grandes, talvez seja um exagero, nenhum vai ser histórico, mas bom, muito bons meio-campistas. Com esse fim desses, sim, dois grandes atacantes, Cavani e Suárez. E era a janela, é a única intersecção possível, talvez seja agora. Uhum. Em que eles ainda estejam num bom nível, né, Cavani e Suárez. E esses jogadores comecem a se destacar. Acho que essa janela tá se fechando, a gente já vê que tem uma queda de rendimento
considerável
dos dois e não tá conseguindo encaixar. Então, me parece que o Uruguai vai ter que partir para um desespero aí na reta final para buscar essa vaga para a Copa do Mundo.
Sem ficar em cima do muro, o Uruguai vai ou não vai para a Copa?
Tá difícil. O Uruguai vai pegar a repescagem, que é o lugar clássico dele.
Lembra que a gente falou que a última rodada, se no horizonte tá pintando um Chile-Uruguai em Santiago.
A muerte, né?
A muerte. E o Chile, deu sinais de melhoria quando vence o Paraguai em Assunção, depois perde da maneira como perdeu pro Equador.
Chega a parecer que. Agora o Chile encantou, o Chile engrenou. Mas aí toma gol logo no começo, o Vidal dá aquele kickbox logo no começo do jogo. Aí não
e acabou
jogo.
O jogo.
Acabou o jogo.
Quem falou foi o maestro Tabárez e ele falou, mandou um recado pro Petiço Dias, o Petiço que tá pedindo a cabeça dele. Ele falou lá, Petiço, quem tem autoridade para me mandar embora, né?
Não sei quem me pode exigir isso a mim, sobretudo depois de... Del tempo de trabalho que se tuvo acá. No considero irme tirando las toallas, ya lo dije anteriormente. Y no quiero hablar más porque voy a decir algo de más y no sería muy conveniente.
Tá aí, Petiço, você que pediu, aí tá a fala do maestro Tavares.
Ele tem razão sobre a autoridade, mas há momentos em que talvez seja esse o caso. É difícil dizer adeus, mas talvez esteja pintando isso. A gente pode estar aqui em fevereiro gravando e elogiando de novo, que maravilhoso, porque é maravilhoso o trabalho como um todo, mas o que vem acontecendo agora não me dá a sensação de que o Uruguai vai reverter. Ele não dá sinais, não dá mostra de jogo de que é possível reverter desse jeito.
Petiço, entramos agora também nessa semana, a gente tem final de Sul-Americana, semana que vem a gente tem final de Libertadores feminina e da Libertadores masculina, final brasileira. Afinal, claro, lembrando, a Sul-Americana também é brasileira, né? Atlético Paranaense e RB Bragantino. A final da Libertadores feminina tem um time brasileiro, Corinthians, contra o colombiano Independiente Santa Fé. E a Libertadores masculina, Flamengo e Palmeiras, vocês sabem. O pessoal tem uma boa notícia, né? Que o governo uruguaio confirmou 100% da capacidade do Centenário para a final da Libertadores. E aí o pessoal, você viu aí que passou... sofreu um risco, né?
Você me alertou, porque a galera que vai para Montevideo assistir a final no dia 27 correu um risco e nem ficou sabendo, né? Você que me alertou para isso. Porque, para sorte deles, tudo foi resolvido antes que o caos se instalasse nas torcidas de Flamengo e Palmeiras. A Câmara de Deputados do Uruguai aprovou, na última terça-feira, um projeto de lei para suspender, por uma única vez, a proibição de consumo alcoólico no marco da Lei de las Elecciones. Isso porque, por conta das eleições do Banco de Provisão Social, que vai acontecer exatamente no domingo, dia 28, no dia seguinte à final, estava prevista a proibição de consumo de bebidas alcoólicas a partir da noite de sábado. Então,
ou seja, né, a torcida que vai ser campeã
bico na seco. na seca, todo mundo ali, lei seca para todo mundo, mas foi revogada, né?
Foi revogada. Suspensa. E por unanimidade, hein? Os caras entenderam.
E muito dessa muito o Uruguai quer receber essas finais muito pela recuperação do turismo, que é uma fonte de importantíssima de ingressos no país. E então é...
A gente deu aqui há alguns episódios a quantidade de turistas brasileiros que eles esperam, né?
Essas duas semanas. E a gente tem visto, assim, o desespero de torcedores para conseguir encontrar um lugar para ficar, enfim, tem cada um tentando fazer de um jeito, cada um montando sua viagem de uma maneira, um vai de trem, volta de barco, outro vai nadando, vai de bicicleta, enfim, tá todo mundo dando seu jeito, dando seus pulos para chegar lá, mas é parte dessa recuperação, claro, faz parte desse receber bem
quem tá indo
quem
lá.
Tá indo, enfim.
Em quem você votaria nas eleições do Banco de Provisão Social, Petis?
Certamente eu votaria no Gonçalves.
Porque você é sempre da oposição, né?
Eu votaria no Gonçalves.
Você é opositor, sempre.
Não, Gonçalves.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos também?
E se saltamos um pouquinho, por favor?
Deixa que eu abro aqui, porque tem uma coisa preocupante, uma guerra em Rosário. Em Rosário, cidade onde a rivalidade entre o News e o Central atinge níveis dificilmente comparáveis, a violência e ameaças entre as duas torcidas ganhou novos e muito tristes capítulos nessa semana. Começou na madrugada do último domingo, quando torcedores do Central decapitaram o busto de Isaac Newell, professor inglês que se mudou para a Argentina, incentivou a prática do futebol por lá e é o grande inspirador da fundação do News Old Boys, que tem até o nome dele, né, no time. Uma coisa poucas vezes vista. O busto fica na Avenida Centenário de News, bem próximo do Estádio Colosso do Parque, a casa do News Old Boys. Logo depois, começaram a circular imagens de torcedores do Central com uma marreta e a cabeça da estátua já danificada. A resposta dos torcedores do News veio na madrugada de segunda-feira com um ataque à base de coquetéis Molotov na sede do Rosário Central.
É coisa surreal,
cara,
né?
Cara, assim, a gente adora falar de rivalidade, mas isso aqui é uma barbaridade. E acho assim, um cara que foi um dos incentivadores do futebol lá, o News, um professor, né? É simbólico quando você vai lá e decapita um busto, um símbolo de um outro time. Acho que aí tem, assim, rivalidade, peraí, mas isso é uma imbecilidade, assim.
É uma imbecilidade. Aconteceu algo muito parecido, a gente deu aqui também no Peru, né? Com a estátua lá do... que ficava no estádio Monumental, sim, do Universitário. Sim. Que foram torcedores do Sporting Cristal. E assim, isso não dá pra entender porque já gera imediatamente uma réplica.
Mas é,
né?
Claro,
não tem...
é um sinal de violência. E aí marretar a cabeça
da estátua.
Tudo que é simbólico ali é... Assim, você mexer com esses símbolos, acho que, pô, a mim me deixou... A primeira imagem me deixou revoltado. E óbvio que no dia seguinte ia acontecer aquilo que aconteceu, né? Mas ele está com o coitão Molotov, pega fogo na série da Central.
Isso, teve um dos seguranças do Central, ferido.
Ficou gravemente ferido, né? Ficou ferido ali. Então é isso. E, enfim, acaba atingindo quem...
Tá trabalhando.
Quem ia trabalhando pra... Enfim, realmente, a gente que adora falar sobre essa rivalidade, já estive lá em Rosário vendo esse clássico, mas... Pelo amor de Deus, né?
Não, isso é demais.
E según es la información preliminar que se va conociendo, se pararon dos hombres que llegaron a bordo de una moto, habrían comenzado a arrojar piedras sobre lo que es esta puerta, no de blindex. Una vez que lograron romper este vidrio, tiraron algún efecto que hizo que comenzó el fuego en este lugar. Algunos hablan de una bomba Molotov.
Albion de volta à primeira. Acabou a discussão, o verdadeiro decano do futebol uruguaio está de volta à primeira divisão desde 1908, época de um futebol ainda amador que o Albion Football Club não jogava na elite local. Foram 113 anos perambulando entre o amadorismo e a inatividade. É o clube uruguaio mais antigo a se dedicar exclusivamente ao futebol. Ele surgiu em 1891, então com o nome de Football Association, graças a alunos da English High School de Montevideo. Não à toa, carrega o apelido de pioneiro e foi um dos times que participaram da criação da Uruguay Association Football League, que mais tarde se transformaria na ALF, como a gente conhece hoje. Vale lembrar também que desde 2016 o Albion se enquadrou no modelo de clube-empresa, dessas SADs, né, as Sociedades Anônimas Deportivas, e daí em diante foi uma escalada desde as divisões mais baixas até o retorno à elite do futebol uruguaio. Carimbou a volta à elite, inclusive, com o título da segunda divisão profissional.
Só para compartir, senhores, atenção nacional, atenção Peñarol. E é notícia. Já lo habíamos adelantado en la jornada de ayer a retirar las banderas de decano del fútbol uruguayo. Subió a primera división el decano del fútbol uruguayo. Así que ahora no sé cómo van a hacer. O capaz que, como dijimos hace unas semanas atrás, capaz que ahora aparecerá alguna bandera. Ahora sí el verdadero decano. Y sí, se terminó, ¿no? Se terminó. Ahora, por primera vez e histórico, el Albion está en primera división.
E se o decano do futebol uruguaio está de volta à primeira divisão, o decano do futebol chileno foi rebaixado. O Santiago Wanderers, clube mais antigo do país, fundado em agosto de 1892, na cidade portuária de Valparaíso, perdeu para o Curicó Unido por 3-0 e teve o descenso decretado, faltando duas rodadas para a final do campeonato chileno. A vitória do Curicó sobre um Wanderers, que jogou com um time formado por muitos garotos, praticamente juvenil, já com a cabeça na segunda onda do próximo ano, complicou também a situação do Universidade de Chile. Ao vencer por mais de um gol de diferença, o time passou a Laú na classificação e empurrou a Universidade para a zona de promoção. No Chile, vocês lembram, a promoção é uma série disputada entre o antepenúltimo colocado da elite, nesse momento Universidade de Chile, contra o terceiro colocado da segunda divisão, para ver quem tem lugar garantido na elite na próxima temporada. O Colo-Colo estava nessa no começo desse ano e se safou. Será que Laú vai conseguir também?
E não, mas... El decano se va tristemente a la primera B. Curicó respira por ahora un poquitito más. Tiene 34 unidades, deja a la U en zona de promoción. Pero quedan jornadas, quedan tres partidos, tres fechas por jugarse.
Nos despedimos ao som de Luis Dimas, cantor chileno de quem Petiço é fãzaço, conhecido como o Rei do Twist, pertencente à nova ola da música daquele país, que são todos grupos e intérpretes que surgiram ali nos anos 60, né? Principalmente todos eles com uma forte influência da música norte-americana, da cultura pop europeia da época, Petiço.
É, a gente já viu algumas coisas sobre isso e realmente tinha muita... Como essa influência se espalhou por todos os países aqui da América Latina, né? Como aqui no Brasil, músicas traduzidas, enfim, versões de músicas inglesas com, né, com essa coisa do twist. E acontecia em vários países também, então ele era uma dessas...
Referências.
Referências lá no Chile. Ele faleceu na última quinta-feira, 18 de novembro, aos 78 anos. Ele é uma eminência no Chile, um grande apaixonado por futebol e pelo Palestino, clube onde chegou a ser dirigente e também prestou sua voz para o hino oficial da instituição.
E olha, a gente vai aproveitar aqui só para mandar um saludo especial para o nosso ouvinte, o amigo Matheus Moreira, que nos escuta lá da fronteira, lá em Bagé. Já escuta lá pertinho do Paizito, lá, Petício. Ele mandou, falou assim, um abraço pro melhor podcast de futebol que tem no...
E ele tá ouvindo dos dois lados.
Dos dois lados.
Então a gente tá ganhando em dois países. Muito obrigado, hein, Matheus.
Um abraço de gol pra você, Matheus. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia, no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast e também no Spotify.
Pode assinar e seguir o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer pra você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fera, Pedro Suaide, a curadoria fundamental del Petiço Dias.
Mas eu interrompi porque eu ia falar que a coordenação é dos capos de verdade, Rafael Barros e André Amaral.
Petiço, só uma lembrança que tinha que estar nesse roteiro, eu esqueci, mas agora o La Pelota é parte do guarda-chuva.
A gente tá grande, a gente tá
Gringolândia City Group, é isso?
A gente tá sendo comprado, agora a gente é parte do Gringolândia City Group, a gente, um modesto Montevideo Torque, passa a integrar também, né, esse guarda-chuva do pessoal do Gringolândia, pessoal pô, que sabe tudo de futebol internacional. A gente vai entrar só pra espizinhar e falar um pouquinho de sudacas.
Então um abraço pros amigos, pro Jorge Natan, Daniel Mundim, Felipe Barbalho, pro Marco Felipe, pra todos eles que fazem o Gringolândia, pro todo o pessoal da editoria de futebol internacional do GE.globo, pessoal que sabe demais de futebol, fizeram o convite, a gente de bom grado aceitou e agora tamo aí, né, Petiço?
Tamo junto com eles agora.
Abraço de gol pra vocês.
Pero...